Graça e paz, irmãos. Amém. Ainda continuando a nossa série de meditações sobre oração e levando em consideração que é sempre melhor aprender com Jesus, ele nos ensinou a orar, dizendo a excelência de oração para nós. E quando nós lemos em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9, ele diz: portanto, orareis assim. Ele diz: Pai, é para orar ao Pai. Não quero dar indireta para ninguém. Não sou de dar indireta e nem o púlpito me foi entregue para isso. Mas é Jesus que diz: quando orardes, dizeis, Pai. Não diz santo fulano, nem santo cicrano, nem santa beltrana. É Pai. Quando nós vamos orar, não vamos clamar por quem já morreu. Nós vamos orar ao Pai. E nós temos que dizer: Pai nosso, primeiro, tu estás no céu. Ora, mas se ele está no céu, eu estou na terra, como ele me ouve? Significa que eu entro no ambiente em que eu vejo a superioridade, a excelência, a supremacia do Deus que está nos céus e que me ouve quando eu falo na terra. Primeiro, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós vemos Jesus nos ensinar a nos dirigirmos a Deus, primeiro a Ele. Falando dEle, é tudo para Ele. Agora então nós vamos entrar com as nossas petições. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha que Jesus nos ensina que a nossa primeira necessidade não é supérflua. Nós não vamos a Deus para pedir rebarbas. Nós vamos pedindo o suprimento. Mas o suprimento de hoje, ele dá hoje. E o de amanhã, ele dá amanhã. Ele ensinou o povo do deserto, no deserto, que ele mandava o maná todos os dias. E no único dia, quando ele não mandava o maná, então o povo podia pegar o maná na véspera. Quantas vezes nós estamos tão interessados e tão preocupados e tão aflitos pelo futuro, que nós queremos o pão nosso de todos os meus anos na terra, o Senhor me dá hoje. Porque esse pão, estando na minha mão, eu sei cuidar dele. Se está nas suas mãos, eu não sei se o Senhor vai me dar amanhã, mas estando na minha mão, já seguro hoje. Nós temos dificuldade de crer, de viver a verdade, de que aquele Deus que supriu ontem é o Deus que tem o poder e o interesse para suprir hoje e para suprir amanhã. A nossa cultura é tão completamente devastada pela ansiedade que, apesar de Jesus Cristo nos ensinar que é o pão de cada dia, nós oramos isso, mas lá no nosso coração, nós queremos o pão nosso de todo o meu futuro, me dá hoje, que é para eu saber fazer minhas aplicações. Primeira coisa, temos que pedir a Deus o suprimento imediato das nossas necessidades. Quando nós lemos lá, em 1 Timóteo 5, no versículo 8, Paulo diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa tem negado a fé e é pior do que o não crente. Então, nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. Acha que Deus não está provendo pela família dele? No momento em que você se rendeu a Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. Você passa a pertencer à família de Deus. Lógico que ele vai suprir. Há um momento em que nós vemos na Bíblia Jesus com alguns exageros, aliás, talvez não seja essa a palavra mais delicada para dizer, mas quando nós olhamos a criação, nós vemos um exagero. A variedade de frutos, de sabores, de cores, de tamanho. Uma das coisas mais lindas que tem é você chegar numa feira no Brasil. Que coisa maravilhosa! Que riqueza! E você chega numa feira no Sudeste, uma feira no Nordeste, uma feira no Norte, é tudo tão variado, tão diferente. Tudo o que Deus criou é uma coisa maravilhosa. Agora pense, para quem foi que Deus fez tudo isso? Ele fez para nós. Ele quer que nos deleitemos nisso. Então ele nos deu papilas gustativas para discernir os sabores, ele nos deu visão para nós vermos as cores, ele nos deu olfato para percebermos os perfumes, tudo isso ele fez porque ele quer ser glorificado no que ele criou. Mas quantas vezes nós vemos Jesus dizer que Deus está tão preocupado em suprir as nossas necessidades, que ele chega a dizer que Deus cuida do corvo. Ora, o corvo é uma ave imunda que só come aquilo que está apodrecido. Significa que Deus cuida de ter carne podre para o corvo comer. Ora, esse Deus que cuida para que a carne esteja apodrecida para alimentar o corvo, será que ele não vai se interessar para ter o alimento para você? Então é preciso você ir buscar na fonte, buscar onde tem. Vá a Deus para buscar, vá a seu pai para buscar, mas não vá com ganância. Vá pedir o de cada dia. Vai pedir o suprimento de cada dia. Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Como poderíamos ensinar? Como poderíamos ministrar? Como poderíamos influenciar outros se nós não tivéssemos a nossa provisão? Nós precisamos pensar que o nosso Pai que criou todas as coisas, ele criou para nós. Nós precisamos, como Davi, reconhecer que tudo vem de Deus. Em seguida, Jesus, que agora entrou na segunda parte da oração, e diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui ele chega ao momento em que nós temos que reconhecer que nós sabemos a dor de uma dívida, porque às vezes é muito fácil apontarmos o dedo para o outro quando nós estamos no mesmo pecado. Há um ídolo, digamos assim, na mitologia grega, que ele tem um saco. Aqui na frente ele segura a ponta do saco e o saco fica para trás enorme. Atrás está escrito: meus pecados. Aqui na frente diz: pecado do próximo. Então, o pecado do próximo, que há pouquinho eu vejo, está sempre diante de mim. Agora, os meus eu não vejo, porque estão atrás. Jesus fala disso quando ele fala sobre o argueiro. Não é? Eu vejo a trave no olho do outro, mas não vejo o argueiro no meu. Esse é o grande problema, ele diz. Eu preciso aprender que todos nós somos pecadores. Não é só o meu inimigo. Não é só o meu vizinho. Não é só o meu amigo. Todos nós, e isso inclui a mim, inclui seguramente as pessoas que eu amo. Eu, particularmente, Edmeia, eu aprendi a perdoar, eu tenho aprendido a perdoar, tem se tornado possível para mim perdoar, quando eu olho para Jesus na cruz. Tem uma coisa ali que me chama a atenção. Jesus Cristo estava sendo pregado na cruz. Aqueles algozes, eles eram preparados para aquele momento. Muitos homens iam crucificados. E você pegar um homem para crucificar não é fácil, não. Porque os homens que iam crucificados eram homens fortes, eram homens robustos, eram homens atléticos, porque naquela época não tinha aquele negócio de levantou, sentou, entrou no carro, dirigiu. Hoje nós não estendemos a mão nem para levantar, nem para descer o vidro do carro. A gente aperta o botãozinho. Você chega em casa, senta e você pega o controle e vai mudando tudo, tudo, tudo. Você não levanta. Quando levanta de lá, porque acabou o programa. Quando começou a televisão, a gente levantava, ligava a televisão, voltava para aumentar o volume, ia lá na televisão, voltava para mudar o canal, ia lá na televisão e voltava. Volta lá, muda de novo. Hoje não. Hoje você paga para não se movimentar e depois paga a academia para se movimentar. Não dá para entender, mas as pessoas fazem assim, não é? Mas naquela época em que se crucificavam as pessoas, você pensa o que são dois pedaços de madeira não muito largos? Para você prender um homem daquele, ninguém queria ser preso na cruz. Então você pode imaginar a dificuldade que um algoz tinha para prender as duas pernas de um homem que queria chutar? Pense nisso. Ninguém queria ser preso na cruz. A dificuldade daqueles algozes, eles eram treinados para aquele momento. Para prender, para segurar. Aqueles homens eram treinados para rir na cara do crucificando, porque o crucificando para ele era uma pessoa abjeta. Você já imaginou as palavras de maldição, para não dizer os palavrões que saíam da boca daquele que estava sendo crucificado? Agora você pode imaginar a surpresa que eles tiveram quando foram pregar Jesus na cruz. Jesus simplesmente cruzou as pernas para eles fincarem um prego, abriu os braços e entregou as mãos. Que coisa sem graça. Eles disseram, puxa, fomos treinados tanto tempo, esse aqui vem e se entrega assim. Poxa, não teve nem graça, né? Ele simplesmente diz a primeira palavra na cruz. A Bíblia registra que ele falou 7 vezes na cruz. A primeira palavra foi Pai, a última foi Pai. Ele diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Os algozes fincavam aquele prego horrível nos pés e nas mãos, E ele dizia: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Bem, será que aqueles algozes sabiam o que estavam fazendo? Não. Eles não sabiam que eles faziam parte de um plano eterno. Eles tinham que prender Jesus na cruz por causa de mim, por causa de você. Eles não sabiam realmente que eles estavam fazendo um trabalho para que Jesus pudesse ser o Redentor. Eles não sabiam que hoje nós estaremos falando deles. Então, quando a pessoa está fazendo o mal a mim, ela nunca sabe que ela pode estar me fazendo bem. Do ponto de vista dela, ela pode estar fazendo mal para me prejudicar. Mas do ponto de vista de Deus, ela pode estar me aplicando um sofrimento que vai fortalecer os meus músculos espirituais, desculpa, os meus músculos da fé. Eu vou ficando cada vez mais forte na fé, porque ela vai me perseguir, mas eu nunca vou ficar abandonada. Então nós precisamos olhar para aquela pessoa que nos causa danos, como uma pessoa que não tem noção do que ela está fazendo. E quando você olha para uma pessoa que você sabe que ela não sabe o que está fazendo, então você precisa ter misericórdia dela. Uma vez, eu vendi um carro para um rapaz. Ele não me pagou. Eu confiei, porque, afinal de contas, ele era líder de louvor da igreja. Não me pagou. Quem disse que a gente faz negócio assim? Eu fiz, foi o primeiro e o último. Eu aprendi a lição. Acabou? Confiar em crente como se crente não fosse pecador. Onde já se viu isso? É? Eu não sabia que aquele era o último ato para eu ter a resposta da minha oração de 18 anos. Eu estava 18 anos orando, pedindo a Deus uma caminhonete, cabine dupla. Eu precisava, eu orava, eu só dizia para Deus assim: o senhor parece que não está me entendendo, eu vou orar em outra língua. Eu preciso, eu necessito. Eu não tenho mais como continuar fazendo o trabalho. Se o senhor não me der uma caminhonete, eu, 3, 4 vezes por dia, 18 anos. Pronto. Depois disso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive tanta raiva daquele rapaz. Você já teve raiva de alguém? Chegou o momento que eu orava por mim para Deus tirar do meu coração. É horrível você sentir raiva. Foi naquela necessidade, que eu recebi um atrasado do meu marido há muito tempo. Petrobras chamou, me pagou, e de uma hora para outra, eu distribuí o dinheiro assim, esqueci que eu precisava de comprar um carro. É, isso acontece. E eu não tinha a idade que eu tenho hoje, você pensa. Isso foi em 2009. Desci e fui para o Espírito Santo pregar. O pastor disse: amanhã você prega no café da manhã dos pastores. Todos os pastores do Espírito Santo lá. Preguei, aquei, cantou. No final, o pastor morreu esse ano passado, né? O pastor Aurélio levantou e disse: meus irmãos, a gente aconselha as nossas ovelhas a semear em terra fértil. Vocês conhecem uma terra mais fértil do que a vida dessas duas mulheres aqui? Pois é. Hoje eu quero que essa mulher saia daqui com a maior oferta que ela já recebeu. Na minha cabeça veio 51. porque a maior oferta que eu já tinha recebido era 50 mil reais do pastor Simon Tom de Araújo, lá no Brasil. Enquanto ele estava falando, porque tem gente que sabe falar de oferta, eu não sei, mas tem gente que sabe fazer a palavra. A mulher dele fazia, puxava assim na calça dele, era uma calça jeans. Ele fez, quando ele tomou um susto, ele virou para mim e disse: a senhora quer uma picape? Cabine dupla? Nova? Eu disse: ah, pastor, isso é uma coisa muito cara, não vou conseguir pagar o juros, está tudo pago. Ele tinha encomendado, quem é de Vitória sabe, na Curumã, uma picape Hilux, cabine dupla, automática, banco de couro, para dar de presente para a esposa dele que ia fazer aniversário. Mudaram para uma fazenda e a picape chegou, ele botou escondida numa garagem da fazenda, de tão grande que era a fazenda, um sítio lá junto de Vitória. Enfeitaram a picape toda. Sexta-feira à noite deram para a mulher dele. Foi aquela festa, foi aniversário. De madrugada, ela diz que o Espírito Santo disse para ela: esta picape é para ser dada para minha serva Edmeia. Ela disse: sim, senhor. Mas ela é médica, doutora Suzana. Foi atender um chamado de emergência. Não deu tempo de falar com o marido. Quando chegou, eu estava pregando. A picape veio parar na minha mão, 18 anos. E eu aqui com raiva do homem que me roubou a Paraty velha. Você está vendo? E Deus olhando para a minha cara. Será possível que você está ficando velha, você não aprendeu que eu sou o seu supridor? Todas as vezes que eu quero reclamar de alguma coisa, eu me lembro de uma palavra que Deus diz: porventura, vos faltou alguma coisa? Já te faltou alguma coisa? Você já passou fome? Você já ficou sem dinheiro para pagar os funcionários da casa de Maria Marta? O que é que está lhe faltando para estar pedindo tanto, tão aborrecida? E ó, não fico vermelha porque sou preta. Então, quando nós chegamos para pedir a Deus o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Eu preciso ter misericórdia de quem me faz o mal. Porque de quem me faz o bem eu não preciso nem fazer esforço. Então, todas as vezes que uma pessoa me faz o mal, eu fico dizendo: Pai, perdoa, porque ele não tem noção. Não tem, porque se a pessoa soubesse que você é filho de Deus, ela não faria. Porque eu não vou maltratar a Priscila. Porque senão o pastor Seni e Eva vão me botar para dormir na neve. Você está entendendo? Quando você maltrata um filho de Deus, é porque você não sabe que ele é filho de Deus. Você não sabe que está ofendendo diretamente ao Pai. Então, para você perdoar alguém, é preciso que você, na hora, busque ter misericórdia dele. Ele não sabe o que está fazendo. Mas, irmã, e se o cabra não for filho de Deus? Pode não ser hoje, pode ser amanhã. Como que você acha que Paulo entrou na história? Quem diria que Paulinho de Tarso, como diz o rei, aquela peste que está escrito lá, está escrito peste, lá ia ser o grande Paulo. Ele saiu para Damasco para matar. No meio do caminho teve encontro com Jesus. Acabou a história. Então, Peça sempre a Deus que coloque no seu coração misericórdia por aqueles que lhe ofendem. E o que vai acontecer é que Deus vai ter sempre misericórdia de você pelos seus pecados. E Jesus continua dizendo: não nos deixes cair na tentação. Isso é um problema sério. Porque a tentação chega, você não tem que cair nela. Porque ser tentado não é pecado. O pecado é quando você cai na tentação. Digamos que vem um mau desejo. Enquanto você está desejando, não está pecando. A não ser que você deixe a sua mente ir ao pecado. Mas você pode cair. Enquanto Eva estava batendo papo com o diabo, ela estava tentando fazer as coisas certas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a mulher foi tentada, o homem não foi, não. Adão não foi tentado. Adão pecou de cara limpa. Mas Eva foi tentada. Quando você cai, que Deus lhe defenda na tentação, aí você pecou. Você vê Jesus Cristo dizer, no capítulo 22 de Lucas, a Pedro: Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar como quem peneira trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando Jesus disse isso para Pedro, Pedro olhou para Jesus, nem respondeu, imagina, eu. Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão até para a morte. Jesus Cristo disse: Simão, antes que o galo cante, três vezes tu vai me negar. Pedrão nem respondeu. Imagina, eu negar o mestre que eu tanto amo. A Bíblia é um livro terrível. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, Pedro já o seguia de longe. O machão estava amarelando. Seguia de longe. Depois, fez aquele papelão no meio dos escarnecedores de Jesus. Está vendo? Caiu na tentação. Quando nós nos sentimos muito seguros, estamos próximos a cair. Quando nos seguramos na nossa própria força, quando fazemos da carne o nosso próprio braço. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. É? Porque confiamos em nós. Eu não faço isso. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Que vergonha que fulano fez. Cuidado. Do jeito que ele caiu, você pode cair também. E nós precisamos andar com os olhos bem abertos contra as tentações e, seguindo o conselho de Jesus, sempre dizer: Pai, não me deixes cair na tentação. Eu sempre, quando oro pelos meus filhos, pelos meus netos, eu digo: Senhor, livra os seus pés de pisar em alguma armadilha. Porque a Bíblia diz em Efésios que Satanás prepara armadilhas para nós cairmos. E nós podemos cair. É triste ver pessoas que admiramos, pastores, sim, por que não, caírem em armadilhas. Homens que já andaram tanto, que já aconselharam tanto, que têm consciência, caírem em armadilha. Tentação. E, no final, Jesus fecha. Nós vemos, primeiro, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Acabou? Agora vem a nossa parte. O pão nosso, Agora vamos pedir para nós de cada dia dar-nos hoje. Perdoa os nossos pecados. Não nos deixe cair na tentação. Aí fecha voltando para Deus. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Quantas vezes nós não estamos prontos para entender essa questão de reino, poder e glória? Por exemplo, porque Jesus aponta no final da oração: teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Isso está totalmente fora da nossa esfera. É totalmente diferente. Você pensa que aqueles discípulos, pescadores, homens simples, eles não estavam nem acostumados a ver os efeitos nas telas dos cinemas, como nós vemos homem voando, homem aranha. Não viram. A mente deles não chegava lá. De uma hora para outra, eles viram Jesus acalmando a tempestade. Meu Senhor, deu ordens. Ordem ao vento. Quem é este? Eles disseram que até o vento obedece, as ondas obedecem. Gente, onda tem ouvido? Não. Vento tem ouvido. Obedeceu o comando dele. Quem é esse? Aqueles homens ficaram estarrecidos. Ondas e vento, sujeitos à vontade dele, à palavra dele. Isso é poder. De uma hora para outra, aqueles homens viram peixes pulando para dentro do barco. Viram. Eles viram demônios sendo expelidos. Na ordem que saía da boca daquele mestre, ele viu paralíticos pulando, saltando, dançando. Que espetáculo! Olha, eles viram mortos ressuscitados. O que é isso? Poder. É um reino diferente, um reino em que o rei tem este poder. Meus irmãos, isso não está ao nosso alcance. Isso só quem pode fazer é quem tem esse poder. Acontece milagre. Porque nós não podemos fazer isso agora. Por nós mesmos não podemos. Jesus termina esse ensino da oração nos chamando a atenção para o que nós não podemos esquecer. Teu é o reino, não é meu, é teu. Teu é o poder, não é meu, é teu. Tua é a glória não é minha, é tua. Então, quando nós fechamos, quando nós nos aproximamos do nosso Pai para orar, não é assim como se o nosso Pai do céu fosse igual ao nosso Pai pecador da terra. Ele nos ama, chegou ao máximo de entregar seu único filho por nós e tudo. Mas nós precisamos jamais esquecer: teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Para sempre. Então, quando nós pensamos oração, Jesus Cristo não nos deu algo quadrado. A oração nossa não é Pai Nosso, não é nada disso. Essa oração que Jesus nos ensina é uma fórmula. É um modo de nos achegarmos, de aprendermos a orar. Daí nós podemos abrir o nosso coração, derramar a nossa alma, abrir a nossa boca e falar com nosso Pai em termos de excelência. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Ó Senhor Deus, nosso Pai, quando nós nos achegamos diante da sua divina majestade, reconhecendo que o Senhor é o único Senhor de todo o universo, nós quebrantamos o nosso coração. Nós reconhecemos que somos pecadores e o Senhor não é. Mas nós reconhecemos a excelência da sua palavra, a profundidade do seu amor que não podemos compreender, mas nós podemos imaginar que o Senhor está aqui e o Senhor nos ouve. Oh, Pai querido, num mundo tão conturbado como é este em que vivemos, nós paramos essas noites para te pedir, oh, Pai, por esse momento que vivemos. Ouvimos falar de guerras em todos os lados. Pai, a guerra da Líbia não acabou. A guerra da Síria não acabou. A guerra da Ucrânia, de Israel, da América do Sul, do Paquistão, do Iraque, continuam. E os homens querem fazer guerras. Pai querido, nós não estamos entendendo nada. E nós não fomos chamados a entender nada. Mas o Senhor nos disse que é para orarmos pelos nossos governantes. Pai querido, nós queremos entregar nas tuas mãos, clamar pelo teu amor, pela tua graça e te pedir um milagre. Um milagre hoje, Senhor, nós te pedimos. Que a tua vontade seja feita. Porque a tua vontade é boa, perfeita, agradável, ela é completa. Nós pedimos, Senhor, que tu nos perdoes pela nossa negligência, porque nós não temos orado o suficiente, nem temos orado como convém. Porque na maioria das vezes chegamos para ti só para pedir para o nosso suprimento material. Quantas vezes nós esquecemos de tomar posse daquilo que tu já tens para nós. Ensina-nos a clamar para que tu abras o nosso coração, para nos apossarmos da riqueza que nós já temos em Cristo. Louvado seja o teu nome, tu que és grande, tu que és poderoso, tu que és fiel. Pai querido, nós acabamos de festejar a tua fidelidade na promessa do nascimento de Jesus. Celebramos a fidelidade da tua promessa, mas celebramos hoje também a fidelidade do teu amor. Quando olhamos a congregação repleta de irmãos, o teu evangelho, sim, ó Pai, está sendo pregado em todas as nações para testemunho. E por causa da tua fidelidade, nós te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, tu desdobres o teu braço sobre o Brasil, sobre Israel, sobre Estados Unidos, sobre Canadá. Desdobra o teu braço, ó Pai, e abre a tua mão em bênçãos. Que abram os olhos dos nossos governantes, que eles possam enxergar de um momento para o outro que tu és Deus e que o momento que vivemos é um momento que se acelera para o final. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de passarmos para um novo ano aqui na terra. E te pedimos, ó Pai, que nós possamos crescer em sabedoria, em graça, em conhecimento de ti. Que seja aprofundado a nossa intimidade contigo. E tu, Senhor, que és o Rei, Tu que tens todo o poder, que tu recebas toda a glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.